Informação e muita música.
www.radioitaliana.com.br.
A Itália no Brasil via internet.
Ciao amici della Radio Italiana, sou Patrick Catapano. Vamos começar com a receita em italiano, em seguida vamos falar em português. Tenendo conto che il riso è il padre del risotto, dobbiamo ricordare che l'uso alimentare del riso è nato a Napoli. Non che i napoletani abbiano scoperto il riso, sono stati gli spagnoli a portare il riso a Napoli nel XIV secolo. Da allora il riso è diventato un piatto unico, certamente non unico come un bel piatto di pasta. Ma non è rimasto per molto tempo a Napoli, migrando velocemente al nord Italia, dove era già usato nella preparazione di medicine dolci. Ed è stato lì dove il riso ha trovato la sua dimora, favorito dall'abbondanza d'acqua, indispensabile per una buona crescita. È stato così che l'uso alimentare del riso si è stabilito in quella regione. E allora possiamo affermare che l'abitudine di mangiare il riso non è per niente napoletana, e molto meno il metodo risotto di cucinare il riso. Il risotto è un modo di preparare il riso che si chiama cottura a risotto. Uno dei primi risotti è stato il risotto alla milanese, che ha una colorazione gialla, a lui attribuito con l'uso dello zafferano, pianta i cui fiori sbocciano in ottobre, ed è la parte superiore della pianta ad essere essiccata e macinata fino ad ottenere una polvere gialla un po' amara e piccantina. In Italia lo zafferano si coltiva poco, negli Abruzzi e in Sardegna. In Europa lo producono la Spagna e la Grecia. E nel mondo le maggiori piantagioni si trovano in India e in Iran, dove la manodopera costa poco, per fortuna, dal momento che l'intera lavorazione dello zafferano è manuale. E per fare un chilo ci vogliono 150.000 fiori e 500 ore di lavoro. Lo zafferano si impiega in cucina per fare il risotto di cui stiamo parlando, e per altro, e va usato anche per la preparazione di sciroppi e liquori. E la sua storia non si ferma qui, secondo una leggenda è molto usato anche in chiesa, ed è stato proprio lì che è nato il nostro risotto alla milanese. Nel 1385 iniziano ad arrivare a Milano artisti, architetti, artigiani, muratori, pittori, vetrai, per dare il loro contributo nella costruzione del Duomo di Milano. Un immenso cantiere che è rimasto aperto per molti anni, fino a concludere con quell'immensa testimonianza del gotico. Tra i lavoratori c'era un ragazzo che si chiamava Valerio, di professione pittore di vetrate, che usava lo zafferano per dare un tocco in più di colore alle sue pitture. A Milano in quei tempi si lavorava assai e la pausa a pranzo era molto corta. Valerio allora mangiava nel proprio ambiente di lavoro in mezzo ai suoi ferri e mangiava velocemente per poter riprendere il lavoro, e un bel giorno ha sbattuto la mano nello zafferano che è andato a finire proprio sul suo riso. Sicuramente è rimasto molto nervoso per aver rovinato il suo pranzo, ma guardando bene il riso, un po' ingiallito, lo ha trovato anche appetitoso e si è chiesto che sapore potesse avere e che male non potrebbe fare, tanto era solo una pianta, e quindi ha deciso di provare, e per la sua sorpresa gli è piaciuto, e da quel giorno le sue pitture sono diventate un po' meno gialle e il suo riso molto più colorito. L'accaduto sicuramente si è sparso per il cantiere di lavoro e lo zafferano è stato introdotto anche in cucina. Probabilmente è solo una leggenda, ma perché non credere per fare del nostro risotto un po' più magico? Ma la verità è che dal 1791 nella regione del Piemonte il risotto era già un piatto prelibato e gustato per pochi. In Savoia servivano sempre il risotto nei ricevimenti che davano nei suoi palazzi a Torino. E nessun discorso che parli di risotto può non citare il grande Pellegrino Artusio, emiliano, che ha classificato i tipi di riso in base alla sua cottura, classificando come risotto il riso cotto nel modo giusto, con un prefritto di riso dove va aggiunto poco a poco il brodo. E il risotto ha pure un certificato di garanzia. La classificazione di capolavoro della cucina italiana porta la firma di niente meno che Auguste Escoffier, celebre chef francese, che li descrive citando i nomi di origine. E adesso andiamo alla ricetta. Per 4 persone abbiamo bisogno di 350 g di riso arborio, 125 g di burro, una cipolla, un bicchiere di vino bianco, un litro di brodo, carne o vegetale, 15 g di zafferano, 150 g di grana padano. Mettiamo le 125 g di burro in padella fino a sciogliersi, aggiungiamo la cipolla a pezzettini e lasciamo un po'. Aggiungiamo il riso e mescoliamo fino a dorare. Dopodiché mettiamo il vino e lo facciamo sfumare. Adesso sciogliamo lo zafferano in un po' di brodo e aggiungiamo. Poi iniziamo la cottura con 2 mestoli di brodo. Da allora, piano piano, aggiungiamo un poco alla volta il brodo, perché il segreto del risotto è aggiungere il liquido poco a poco per dare la cremosità. Cuociamo il riso così fino ad ottenere un riso cremoso e al dente. Finita la cottura, aggiungiamo il grana padano e mescoliamo bene a fuoco spento. E adesso ci facciamo una bella mangiata e un buon consiglio di vino e il verdicchio. Dobbiamo ricordare che il risotto è il modo tipico ed esclusivo della cucina italiana, che si è sparso per il mondo. La sua consistenza varia in base al gusto di ognuno, ma la sua preparazione non cambia mai. Dopo un soffritto del riso si aggiunge poco a poco il brodo e un ultimo segreto è scegliere il tipo giusto di riso. Buon risotto a tutti.
Radio Italiana.
Radio Italiana. A Italia, no Brasil, via internet.
Para os ouvintes internautas da Rádio Italiana, vamos à receita em português. Considerando que o arroz é o pai do risoto, é bom lembrar que o uso alimentar do arroz na Itália começou em Nápoles. Não que os napolitanos tenham descoberto o arroz, quem realmente levou o arroz até Nápoles foram os espanhóis no século XIV. Desde então, os napolitanos começaram a consumir o arroz como prato único. Claro, nunca foi tão único como o velho e bom macarrão. Mas na verdade, o arroz em Nápoles não fez sucesso por muito tempo, migrando rapidamente para o norte da Itália, onde já era conhecido como ingrediente para remédios e doces. Foi lá onde o arroz achou a sua verdadeira casa, favorecido pela abundância de água. Para ele, indispensável ao bom crescimento. Foi assim que o uso alimentar do arroz se afirmou, sobretudo naquela região. Assim podemos dizer que o hábito de comer arroz não é nada napolitano, e ainda menos o modo risotto de cozinhar o arroz. O risotto é um modo de preparar o arroz que se chama cottura a risotto. Um dos primeiros risotos a surgir foi o risotto alla milanese, que tem coloração amarelada, dado a ele com o uso do açafrão. A planta do açafrão começa a surgir na Itália nos meados de outubro, e é a parte superior da planta que vai secada e moída até se chegar a um pó amarelo, um pouco amargo e picantinho. Na Itália, o açafrão se cultiva pouco, na região do Abruzzo e na Sardenha. Na Europa, se produz na Espanha e na Grécia. E no mundo, os maiores produtores de açafrão são a Índia e o Irã, onde a mão de obra é mais barata, por sorte, porque todo o trabalho de cultivo do açafrão é manual. E para se fazer um quilo de açafrão é necessário recolher 150 mil flores e necessárias 500 horas de trabalho. O açafrão se usa na cozinha para a preparação do risoto que estamos falando e para outros pratos, além da preparação de xaropes e licores. E não para por aqui, o açafrão é muito usado também pela igreja e diz a lenda que foi lá mesmo que nasceu o risotto alla milanese. A partir de 1385 começaram a chegar a Milão artistas, arquitetos, artesãos, pedreiros, pintores, vidraceiros, todos esses, para dar a sua contribuição na construção do Duomo, um imenso canteiro de obras que ficou aberto por muitos anos, até concluir com aquele imenso testemunho do gótico, obra incrível e inigualável. Entre os trabalhadores tinha um rapaz chamado Valério, de profissão pintor, que usava o açafrão para dar um pouco mais de brilhantismo aos tons amarelos. Em Milão, naqueles tempos, o trabalho era árduo e incessante, e a pausa para almoço era muito curta. Valério, então, comia rapidamente no próprio ambiente de trabalho. E um belo dia, com pressa no meio de todas as suas ferramentas, esbarrou no açafrão que caiu bem em cima do seu arroz. Com certeza, ficou muito irritado por ter estragado o seu arroz. Mas olhando bem o arroz colorido, achou até apetitoso. E o sabor? Se perguntou ele. Pensando que mal poderia fazer, tanto era só uma planta, experimentou e para sua surpresa gostou muito do sabor. A partir daquele dia, as suas pinturas foram menos amarelas e o seu arroz mais colorido. O acontecido obviamente se espalhou pelo canteiro de obras e o açafrão começou a ser usado também na cozinha. Provavelmente esta história não seja verdadeira, mas por que não acreditar para dar um toque de mágico ao nosso risotto alla milanese? A verdade mesmo é que desde 1791, na região do Piemonte, o risotto era já um prato bem tradicional, mas degustado por poucos. A família Savoia servia sempre risoto nos recebimentos que davam nos seus lindos palácios a Torino. E nenhum discurso que fale sobre risoto pode deixar de citar o grande Pellegrino Artusio, Emiliano, que classificou os tipos de arroz em base ao cozimento, classificando como risoto o arroz cozido como deve ser, em panela, com um pré-frito do arroz, onde vai adicionado pouco a pouco o brodo. E o risoto tem também um certificado de garantia. A classificação de capolavoro della cucina italiana leva a assinatura de ninguém menos que Auguste Escoffier, célebre chefe francês que os descreve citando os nomes de origem. E agora vamos à receita deste famoso risoto. Receita para 4 pessoas. Precisamos de 350 gramas de arroz parboilizado, 125 gramas de manteiga, uma cebola, um copo de vinho branco, 1 litro de brodo, carne ou vegetal, 15 gramas de açafrão, 150 gramas de grana padano. Colocamos 125 gramas de manteiga na panela e deixamos derreter. Adicionamos a cebola cortada em quadradinhos pequenos e deixamos fritar um pouquinho, adicionando em seguida o arroz. Quando o arroz já estiver douradinho, adicionamos o vinho e deixamos cozinhar até a sua evaporação. Em seguida, adicionamos o açafrão diluído e um pouco de brodo e misturamos o todo. E agora começa o cozimento. Adicionamos 2 conchas de brodo e mexendo continuamente vamos adicionando o brodo pouco a pouco, porque o segredo da cremosidade do risoto é adicionar aos poucos o líquido, sempre que necessário, até o fim do cozimento. com o arroz no ponto, ou seja, al dente, desligamos o fogo, adicionamos o grana padano e mexemos até derreter. Agora é só servir e degustar. E por que não acompanhar com um bom vinho? A sugestão é o verdicchio. Vale lembrar que o risotto é o modo de cozimento típico e exclusivo da cozinha italiana, que se espalhou pelo mundo. A sua consistência varia em base ao gosto de cada um, mas a sua preparação não muda nunca. Depois de uma breve fritura do arroz, é necessário adicionar o brodo pouco a pouco. E um último segredo é escolher o tipo certo de arroz. Buon risotto a tutti!
Radio Italiana!
Radio Italiana! A Itália no Brasil via internet!
Voltaremos em breve com novas receitas. Patrick Catapano, speciale per la Radio Italiana.
Informação e muita música.
www.radioitaliana.com.br.
A Itália no Brasil via internet.